Fala, doutor!
O Brasil começou a imunização contra a Covid-19. Com a disponibilidade de doses ainda restrita, a vacinação está sendo feita de forma escalonada, por ordem de prioridade. Crianças e adolescentes estão fora da lista, pelo menos por enquanto. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a infectologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Heloísa Gianberardino. Doutora, primeiro vamos falar então sobre a vacina. Quais os efeitos esperados e como ela vai diminuir o avanço da pandemia?
Olha, as vacinas, como todas, não só essa, como todas as outras anteriores, têm essa habilidade, vamos dizer assim, de fazer o controle das doenças, né? A eliminação, inclusive, da doença. Muitas delas a gente não vai conseguir erradicar, porque tem várias doenças, como do vírus influenza, que circula em outras espécies animais, e também a do coronavírus é da mesma forma, ela circula também em outras espécies animais, né? Então não é possível de erradicar esse vírus. Mas a gente consegue eliminar a doença a partir do momento que você tem uma vacina segura, eficaz, e que você consiga atingir grande parte da população, em torno de 70% ou mais, né, conforme os graus de eficácia das vacinas. Você atingindo um número maior de pessoas vacinadas, você vai conseguir atingir o que nós chamamos de imunidade de rebanho, que é quando você consegue, de fato, controlar a doença.
E os testes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mostraram então que essa vacina é eficaz e segura, sim?
Exatamente. As vacinas que nós estamos utilizando aqui no Brasil, pelo menos a de Oxford também, já iniciou faz algum tempo, foi a primeira que foi iniciada, né, na Inglaterra. A vacina chinesa, né, da Coronavac também já está sendo utilizada em outros países, né, fora do Brasil. E no nosso país foram realizados estudos em 13 centros, né, em profissionais de saúde. Então foi uma vacina que também ela foi muito bem testada, vamos dizer assim, e foi muito bem comprovada sua eficácia, porque ela estudou, o estudo que foi realizado no Brasil, ele foi integrado só por profissionais de saúde, que são os que mais estão expostos, não dá para se comparar, né, com a população em geral. Então isso também dá uma validade, né, até melhor ainda para o estudo. Então é uma vacina que tem também eficácia, segurança, tem uma tecnologia já bem conhecida, né, que é a tecnologia do vírus inativado, a mesma tecnologia que é utilizada para a vacina da gripe, né, a vacina contra influenza. Então é uma vacina que nós temos bastante tranquilidade também na segurança.
E doutora, por que as crianças não vão receber a vacina contra a Covid-19?
Primeiro momento, as vacinas foram realizadas, os estudos, em população adulta, ou seja, acima de 18 anos de idade. Então, quando você começa um novo estudo de vacina, você dificilmente vai começar pelas crianças, você vai começar sempre com a população adulta, adulto jovem. É possível começar estudos em crianças também, claro que é, mas como também a própria epidemiologia da doença mostrava maior gravidade em adultos, e principalmente adultos mais velhos, a prioridade dos estudos que começaram foi realmente atender a esse tipo de população, que são as pessoas que têm mais risco de morbidade, de gravidade e de óbito. Então, num segundo momento agora, nós já sabemos que tem algumas vacinas que já incluíram crianças, inclusive a partir de 12 anos de idade, então talvez comece a surgir já para nós vacinas a partir de 12 anos de idade. E durante este ano de 2021 vai ser o ano dos estudos de vacinas em crianças. Então nós temos visto que várias dessas vacinas que já estão hoje liberadas pelos órgãos regulatórios internacionais e também os nacionais, eles já estão ampliando agora o escopo para a população pediátrica. Então tem vários estudos que vão vir este ano que vão atender e vão incluir a população pediátrica para que também seja liberado o uso para essa população.
Há previsão de retorno às aulas presenciais aí nas próximas semanas. Os professores são um dos grupos prioritários, apesar de que eles não estão recebendo ainda a vacina. Mas sem receber a vacina diretamente, as crianças vão ser protegidas também pela vacinação dos adultos?
Sim, vai ter uma proteção indireta, né, que nós chamamos. É claro que ainda nós estamos num momento de poucos grupos vacinados, né? E isso ainda não confere uma imunidade de rebanho, que controle bem a doença. Então nós temos que ter paciência para que, conforme a demanda global, que está havendo uma grande procura pelas vacinas, né? Eu acho que a gente vai ter futuramente uma grande disponibilidade de várias outras vacinas e vai chegar também na população pediátrica. Mas eu acredito que a volta às aulas, seguindo os critérios, né, recomendados, que seja de afastamento, de carteiras, uso do álcool, uso da máscara, com todos esses cuidados, eu acho que é possível, sim, é administrável. Até porque numa escola, quando você tem algum caso, você tem muita rastreabilidade. É fácil você rastrear do que quando você tem na comunidade, alguém que pode ter pego, por exemplo, dentro de um supermercado, dentro de um shopping ou de um outro local de aglomeração, de uma festa, você não sabe quem foi a pessoa, quais são as pessoas que estão com maior risco de exposição. Então, nas escolas, esses ambientes são bem mais controlados. Então, eu acredito que também, esperamos que não tenham muitos casos, mas esses casos são muito mais fáceis de serem rastreados, vamos dizer assim, e também de ser bloqueados. Então, eu acredito que isso também nos ajuda muito, né? Mas eu acho que agora é o momento já dar a volta às aulas, sim, claro, com todos os critérios, com toda a estrutura de álcool, gel, higiene, e com a responsabilidade conjunta de família, né, sociedade, professores e os órgãos de saúde pública. Então, acredito assim, não é só uma responsabilidade da escola, também é responsabilidade dos pais, que não devem levar seus filhos para a escola se eles estão doentes. Isso é uma questão de cidadania. Se seu filho está doente, você deve mantê-lo em casa e também aguardar a evolução desse quadro, conversar com o seu pediatra e daí sim liberar ou não para a volta à escola.
Doutora, e é importante lembrar que a vacinação não dispensa que se mantenham as medidas de proteção contra o vírus, não é isso?
Exatamente. A vacina, como eu falei no início, né, ela vai chegar o momento que nós vamos ter a vacinação de forma universal, mas nesse primeiro momento a gente só tem a vacina de forma escalonada por grupos prioritários e por isso nós devemos continuar usando a máscara, porque nós não temos barreira ainda de proteção. E talvez as máscaras, até depois que tenhamos a vacina universal, eu acredito que elas também vão continuar a ser usadas e devem continuar, porque eventualmente se você tem um resfriado, se você tem algum quadro respiratório, que não está tendo febre e você tem condição de fazer algumas atividades externas da sua casa, você deve usar máscara também. Ou então usar a máscara para a sua própria proteção. Então eu acho que as máscaras elas vão ter uma vida ainda, vamos dizer assim, longa para algumas situações, vamos dizer assim. Claro que usada da forma correta, eu acho que ela é uma barreira, né? Então a gente pode usar a mão dela para algumas situações específicas.
Hoje eu conversei com a infectologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Heloísa Giamberardino, sobre a vacina e como ela afeta as crianças na pandemia.
Fala, doutor! Uma parceria da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.